Conversamos nesta quarta-feira chuvosa aqui no Vale do Iguaçu com o ex-secretário de Saúde aqui do Paraná, Alberto Preto, que por várias oportunidades, durante a pandemia, o ano passado, desde o início lá em 2020, teve também a oportunidade de conversar com os ouvintes aqui do Vale do Iguaçu. Beto, seja muito bem-vindo aqui na CBN Vale do Iguaçu, em União da Vitória, mais uma vez, bom dia.
Bom dia a você, Jaqueline, aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, a todos que estão acompanhando a programação. Satisfação enorme estar com vocês. Sempre que a gente está numa região, passa pelos órgãos de imprensa, agradecendo. E não seria diferente aqui com vocês, que tanto foram parceiros da nossa divulgação de notícias durante a pandemia do coronavírus.
Aproveitando a oportunidade, não tem como conversar com o senhor sem comentar sobre a pandemia da Covid-19, sobre o trabalho que foi na Secretaria de Estado de Saúde, desde o início, lá em março de 2020, até então desconhecido a Covid-19, o trabalho que foi feito, inclusive com os municípios do Paraná, com os veículos de imprensa, levando informação. Como foi para o senhor isso? Tem tanto experiência na vida pública, quanto também na medicina. Como que o senhor avalia todo esse período da pandemia, o início, o durante e agora, né, esse período da pandemia da Covid?
Foi o momento mais crítico que eu já vivi, sem dúvida nenhuma, né? Durante o tempo de faculdade de medicina, já 28 anos formado médico, nunca tinha passado por nada parecido. Nós nos preparamos para as catástrofes, mas essa onda, esse terremoto que foi o coronavírus, ele pegou a todos sem manual de instruções, sem medicamentos e sem vacinas. As vacinas vieram depois e medicamentos efetivamente agora não vieram. Então, né, diferentemente do surto da epidemia do H1N1 em 2009, que já tinha o Tamiflu, logo depois veio a vacina, a pandemia do coronavírus, 10 meses depois que nós tivemos no Brasil a possibilidade de vacinar, iniciar a vacinação dos brasileiros, em janeiro de 2021. Me recordo de um fato até, fizemos uma reunião dos secretários municipais de educação em Curitiba, eu fui participar, mais de 300 secretários de educação do Paraná, fui participar e fui falar da dengue, que nos assolava naquele momento, e no final eu falei, olha, veja, um vírus foi descoberto na China, é possível que venha para o Paraná, se vier, chegar no Brasil, no Paraná, talvez tenhamos que interromper as aulas por 2 ou 3 semanas. E alguns secretários de educação que estavam naquele evento me abordam durante as minhas peregrinações agora da saúde, ou já fora da saúde, e falam, poxa, Beto Preto, eu estava lá naquela reunião, nós voltamos para a nossa região falando, esse secretário está completamente louco, como que vai interromper as aulas? E não foram 2 ou 3 semanas, foram 18 meses de aulas interrompidas, 1 ano e meio, para depois voltar dia sim, dia não, de maneira híbrida ainda. Então, nós passamos por situações dramáticas, situações as mais difíceis possíveis. Ao mesmo tempo, o Sistema Único de Saúde respondeu. Então, nós tínhamos 1.200 leitos de UTI, né, de UTI adulto no Paraná, conseguimos abrir mais 2 mil leitos. Esse esforço todo é do governo, mas é do hospital que franqueou que isso pudesse acontecer, é da equipe que conseguiu trabalhar, é da compra de equipamentos, compra de materiais, compra de equipamentos de proteção individual, compra de medicamentos, que também em alguns momentos foi difícil, mas nós conseguimos comprar. Momentos muito dramáticos, onde perdemos muitas pessoas, e vamos carregar esse luto por algum tempo. Nós vamos ter gargalos para vencer. Nós, porque eu também sou profissional de saúde, não sou mais secretário de Estado da Saúde, mas sou profissional da saúde. Então, quando a gente pensa em gestão de saúde, pensa em gargalo de cirurgias eletivas, que está por aí, tem que ser tratado, a retomada efetiva do acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas na atenção primária em saúde, na unidade básica de saúde, cuidar da pressão alta, do diabetes, do asma brônquico, fazer a coleta de preventivo de câncer de colo de útero nas mulheres, a vacinação não Covid, isso tudo tem que ser retomado de maneira eficaz. Um terceiro gargalo que é identificado tem relação direta com a reabilitação daquelas pessoas que ficaram sequeladas pelo Covid, em maior ou menor grau, um número muito grande que nós temos no Paraná, até porque perdemos mais de 40 mil paranaenses. E o quarto gargalo, é um gargalo que ele não é palpável, Ele, a gente sabe que ele existe, mas ele não é palpável. Às vezes pode estar do nosso lado e a gente não conseguiu entender, que é o gargalo da saúde mental. Depois de tantos meses falando para as pessoas ficarem em casa, tantos meses falando, olha, não saia, nada disso, isso não é assim, tal. De repente alguém fica doente na família, outra pessoa conhecida perde a vida, a amiga do banco da igreja está doente também, está entubada. Depois de tanta angústia, ansiedade e medo, nós temos hoje um componente que é a saúde mental, que é muito, muito, muito importante. Ele está muito forte na vida de todos. Então, é um momento completamente diferente, vamos ter que entender para poder passar. E no papel de profissional de saúde, nós temos é que dizer que ainda temos muito pela frente. E a vacinação? A vacinação continua. Nós vamos ter vacina nesse esquema vacinal de hoje contra o Covid mais 2 ou 3 anos, até que tenhamos uma vacina mais duradoura. Enquanto isso, é o único modo de continuarmos frente a frente, sem máscaras, em reuniões, na igreja, na escola, é a vacinação continuar avançando. Então, esse é um gargalo, é necessário dizer isso, mas com vacina nós podemos voltar a conviver e tentar fazer a retomada das atividades normais, do cotidiano normal acontecer.
É, o senhor comentou sobre esse tempo, né? Esse período onde muitas mortes, os hospitais ficando superlotados. Hoje, né, pela sua experiência profissional, o que nós podemos falar aí? O que principalmente a saúde, o estado do Paraná como um todo, principalmente, tirou dessa pandemia?
Eu acho que nós vamos ter alçar um patamar diferente, todos os estados, os municípios. Veja, nós temos 1.200 leitos de UTI contratados pelo SUS do Paraná adulto. Nós já passamos agora a contar efetivamente com 1.650, já com alguns outros leitos já fechando. E mesmo assim, ainda o estado ainda mantém mais 200 de sobreaviso. Então, eram 1.200, hoje são mais de 1.800 à disposição. Não vai voltar para 1.200. Então, isso já demonstra que o legado acontece. O legado mostra que o sistema é flexível, consegue abrir as portas para mais atendimentos. Mas, ao mesmo tempo, mostra que a saúde, mais do que nunca, é pauta, é agenda. Eu tenho falado há 14 anos, a tabela do SUS não sofre um reajuste efetivo. E cada ano que passa, o orçamento federal diminui um pouco, e quem tem que cotizar para continuar fazendo mais do mesmo, ou mesmo do mesmo, é o Estado e os municípios. Então veja, aqui no Paraná existem diversas linhas de recursos para os hospitais não fecharem as portas, que são do Estado, e os municípios pagando procedimentos de exames complementares, exames de imagem, senão o cidadão fica sem cobertura, e é muito grave isso. Então o processo de regionalização colocado nesses últimos 4 anos é forte, é importante, mas ele não se resolve em um mandato. Ele é um projeto de 12, 16, 20 anos. E o objetivo é fortalecer as regiões de saúde do Paraná. Ou, talvez isso já vinha sendo realizado de uma maneira diferente, agora decidiu-se ao longo dos últimos anos dar mais face para isso. O fato é que a pandemia acelerou que isso tivesse que acontecer. Então nós tivemos hospitais de pequeno porte se virando nos 30 ali para poder ofertar leitos para a enfermaria ou até para a UTI, de pacientes com síndromes respiratórias. Passamos por momentos duros. Vamos tirar todas as experiências, aquelas boas, aquelas que não são tão boas, para o futuro. Agora, tem que ter recurso, tem que ter dinheiro. Cirurgia de hérnia hoje, eletiva, sem urgência, ela paga para o médico que vai fazer o primeiro cirurgião menos de R$100, R$95, R$96. O segundo, metade disso. A pergunta que eu quero dizer, qual é o profissional de saúde que vai continuar querendo fazer esse risco? Uma cirurgia tem riscos para as pessoas. E o próprio profissional que ele quer é um procedimento bem sucedido. Quem que vai querer se arriscar por um valor que é menor do que uma consulta qualquer Unimed do Paraná? Isso para um procedimento cirúrgico. Então, é necessário rearranjar isso. Se paga mal o profissional de saúde, o profissional médico, paga mal também o serviço hospitalar, ato contínuo, não consegue remunerar bem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a equipe do raio-x, a equipe do circulante da sala e por aí vai. É necessário discutir isso, discutir olho no olho isso. Deputados não têm não tem força de caneta para resolver isso, mas tem a voz e tem a possibilidade de pautar estes assuntos na agenda do dia a dia. Em 2016 foi aprovada a PEC, que virou uma emenda constitucional, do teto dos gastos. Mas teto dos gastos no âmbito social, nesse momento que a inflação volta, é muito difícil de tratar o futuro do país no tripé social da educação, da saúde e também da assistência social. Queira ou não queira, existem pessoas hoje passando fome, é necessário pensar nisso, a saúde precisa de mais recursos e a educação não pode deixar também, não pode ser colocada no segundo plano. Fui prefeito de Apucarana e eu me recordo que investimentos foram feitos, nós tínhamos dificuldades com os livros didáticos que vinham do Ministério da Educação, mas eles chegavam, até o mês de março, assim, eles chegavam. Hoje, eu recebo relatos de prefeitos, de secretários de educação, que os livros didáticos que vêm do Ministério chegam no segundo semestre. Como que você vai apresentar a possibilidade de um ensino efetivo no âmbito público sem que os livros didáticos estejam à disposição? Então, a luta é de todos nós, a discussão é de todos nós, e o momento de discutir isso também é próximo da renovação de mandatos. Renovação ou não de mandatos. Então a eleição serve também para isso. Então é nesse sentido que a gente tem visitado, agradecendo as equipes de saúde, agradecendo os hospitais. Né? Nós fizemos aqui no Paraná a opção de não ter hospital de lona, não ter hospital, esses hospitais de campanha, que ao final de qualquer atividade eles são desmontados e desaparecem. Nós optamos por investir nos hospitais que já existem fisicamente, nas regiões de saúde, enquanto eu estava na Secretaria de Estado da Saúde. E tenho comigo que foi uma decisão moderadamente acertada, que conseguiu, inclusive, fazer com que esses hospitais pudessem ampliar a sua capacidade. E é isso que, ao longo do tempo, vem acontecendo, e sou feliz por ter contado com tanto equilíbrio, tantas pessoas se colocando à disposição. Aqui, na CBN Vale do Iguaçu, nós falamos tantas vezes, e vocês que têm uma credibilidade fantástica, formadores de opinião, nos ajudaram a combater fake news. Tivemos que perder tempo, não é, Jaqueline? Discutindo se era bom vacinar ou não vacinar, se tinha pele de jacaré ou não tinha pele de jacaré. Veja, eu tenho 54 anos. Quando eu tinha 7 anos de idade, houve um surto de meningite meningocócica em Londrina. Eu morava em Apucarana, nossa região toda foi vacinada. Não existia o SUS, não existia o âmbito municipal da saúde, existia o âmbito estadual e o federal. Eu me recordo de equipes de saúde da época, 1975, entrando no colégio, e enfileiravam-se os alunos, sem perguntar para o pai, sem perguntar para a mãe, e vacina com pistola. Nem a agulha não trocavam, porque naquela época não se exigia isso. Eu tenho a marca até hoje. Então, assim, a vacina nos trouxe até aqui, a vacina contra a tuberculose, a vacina contra o sarampo, o tétano, contra a coqueluche, contra as doenças evitáveis, preveníveis. Então, não entendi por que essa discussão tão polarizada ideológica nesse assunto. Vacina é bom, ponto final. Nós temos que ter a ideologia da saúde nesse momento. Agora, tem disputa eleitoral? Que a disputa exista, faça, aconteça. Parabéns para quem vai participar, mas naquele momento a vacina era fundamental, ela demorou 10 meses para chegar. E quando chegou, rapidamente a gente começou a colocar à disposição, mas se tivesse vindo um quantitativo bem maior, nós conseguiríamos ter vacinado muito mais gente. Então, dentro do que foi possível acontecer, aconteceu, e com a infelicidade, com o luto aí de perder muitas vidas.
Vale ressaltar que o senhor teve esse contato próximo com todos os municípios,
sim,
do Paraná.
Sim.
E agora percorrendo, conversando com o pessoal da saúde, com os hospitais, visitando, também falando com os profissionais de saúde que estão na linha de frente, afinal a pandemia ainda não acabou, os números baixaram,
sim.
Vale ressaltar pela vacinação, como o senhor, sim, já explicou bem aí para o ouvinte entender. Como está esse contato, como está esse período agora quase pós-pandêmico?
Eu sinto que todos nós agora somos testemunhas dessa história, né? Em algum momento vamos contar isso. Mas é doloroso e momentos tristes que passamos, muitas pessoas aliviadas, mas esses profissionais foram fundamentais. Eu tenho dito, inclusive, vou falar aqui de novo, durante 10 meses do ano 2020, passamos por duas ondas. 2020. E as pessoas que ficavam doentes e que iam para o hospital, que iam para a UTI, que procuravam um pronto-socorro, uma UPA, foram atendidas por pessoas, trabalhadores de saúde, mas são pessoas. que não tinham sido vacinadas também, porque não tinha vacina ainda. Então eles todos paramentados com seus EPIs, equipamentos de proteção individual, muitas vezes no momento do lanche em que tinha que se trocar ou trocar a máscara, se contaminaram, e muitos até adoeceram e alguns até perderam a vida. Então é uma relação que atingiu a todos. Eu tenho dito isso há algum tempo. Às vezes, na mesma UTI, estava lá o dono da empresa, internado, entubado, do lado do faxineiro da própria empresa. Então, ela é uma doença que foi pegou todos, sem guardar a classe social, nada disso, e fez com que nós tivéssemos um momento de reflexão. Essa reflexão tem que ser pensada para frente. No início se falava muito assim, não, quem pegou é o vô, a avó, pessoas de idade, alguns perderam a vida, mas já estavam idosos. Não, depois que os idosos foram vacinados, quem começou a perder a vida foi a população economicamente ativa. Então começaram a perder a vida pessoas de 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, e a comoção tomou conta, né? Então, de tudo isso, sabe, eu percebo que foi um grande choque. Nós vamos passar por isso com bastante equilíbrio futuro. Mas ainda não fechou, ainda vai fechar, e por isso sempre apelo de continuar a vacinação.
Aproveita a oportunidade e a visita aqui no Vale do Iguaçu, União da Vitória, os municípios da região. Quais são os planos agora do Beto Preto, ex-secretário de Saúde do Paraná, com toda essa experiência?
Eu fiquei, né, até o momento em que a pandemia baixou, tiramos as máscaras, cumpri um pedaço da missão. A missão da saúde nunca está cumprida, ela está em cumprimento. E aí o médico não pode abandonar o seu paciente. Quando eu vi que a possibilidade de diminuição de casos nos dava um pouco mais de fôlego, o governador pediu que eu ficasse à disposição para cumprir uma agenda eleitoral. Me coloquei nesse projeto dele e também então estamos na pré-candidatura à Câmara Federal, mas respeitando muito a legislação. Então, com muito cuidado, tomando cuidado em cada passo que a gente dá, mas nesse momento, Jaqueline, mais do que tudo, agradecendo aos profissionais de saúde, agradecendo a toda a população que nos ouviu, que nos viu na TV, que nos ouviu no rádio, e agradecendo à imprensa do Paraná, que foi valiosíssima ao longo do tempo. Como você disse, você acostumou-se aqui a falar o nome da gente, da saúde, os boletins, todos os dias. E com esse carinho também a gente quer agradecer a vocês, com muito respeito. O trabalho do profissional de imprensa foi fundamental para manter as pessoas com mais tranquilidade, com menos possibilidade de pânico, e que Deus nos abençoe a todos aí no seguir a caminhada.
Para a gente finalizar e não perder aí o costume, né, tem mais uma campanha que está rolando no Brasil. O senhor, como profissional de saúde, a campanha da poliomielite, de multivacinação. Dá um recado especial para o ouvinte que acompanhou o senhor durante o período pandêmico, vacina da Covid, mas agora mais uma campanha está por aí.
E a polio é uma vacina mais simples, é uma vacina com a gota, né, nas crianças. E eu quero dizer que nós estamos com uma cobertura baixa, porque com o Covid fez com que mães se afastassem das unidades de saúde, das unidades de vacinação, com receio. Mas essa é a hora de perder o medo e fazer a vacinação voltar a acontecer. Precisamos vacinar 90% do nosso alvo. Não sou mais secretário de Estado da Saúde, mas sou profissional de saúde e torço para que a vacinação aconteça da melhor forma possível. Não se deve deixar de pensar que não vacinando dá oportunidade para o vírus voltar a circular. E nós vivemos num mundo globalizado, né? Pessoas que vêm de países onde não há erradicação da poliomielite podem vir para o Brasil, podem sim, inclusive, ser vetores, trazer consigo o vírus e o vírus voltar a circular. E o que a gente não quer é criança sequelada do ponto de vista do seu sistema neurológico. É importante tomar a vacina. Eu faço esse apelo aos pais e às mães que estão nos ouvindo aqui na CBN Vale do Iguaçu. Sempre importante, não só da polio, não só da Covid, mas toda a carteirinha de vacinação das crianças ser colocada em dia. É um apelo que eu deixo aqui como último recado aqui da nossa conversa.
Muito obrigado pelas informações e voltamos a conversar em outras oportunidades.
Eu que agradeço a vocês mais uma vez e que Deus abençoe aqui a casa da CBN Vale do Iguaçu em União da Vitória.